Imagina a seguinte cena: é levar o carro ao mecânico porque o motor tá soltando aquela fumaça preta e espessa, sabe?
O terror de qualquer motorista.
Pois é. E aí, a solução do profissional é simplesmente te entregar um tapa-olho para que a fumaça suma da sua visão. Tipo, problema resolvido.
Seria cômico se não fosse trágico, né? Porque, por mais absurdo que pareça num filme de comédia, é exatamente, mas exatamente isso que a imensa maioria das pessoas faz com o próprio corpo, todo santo dia.
Exato. A cabeça dói, a pessoa engole um analgésico, o estômago queima, toma um antiácido. A dor vai embora e pronto, cria-se essa ilusão de que o problema foi solucionado.
E olha, essa é sem dúvida uma das armadilhas mais cruéis da medicina moderna. É aquele erro clássico de confundir o alívio temporário de um incômodo com a verdadeira restauração da saúde. A longo prazo, isso custa muito caro para quem nos ouve, tanto no bolso quanto, principalmente, na qualidade de vida.
Eu fico super curiosa com isso. E é por isso que na nossa análise de hoje, a nossa missão é virar esse conceito de cabeça para baixo. A gente quer desconstruir esse ciclo exaustivo de ficar tratando dores que sempre voltam, né?
Exatamente. Nosso foco é separar o que é mascarar um sintoma do que é, de fato, melhorar o funcionamento real da nossa máquina, do nosso organismo.
Bom, e para dar o pontapé inicial, a gente precisa bater de frente com o que a ciência chama de mito da saúde silenciosa, que é aquela ideia que todo mundo compra de que saúde é só ausência de dor.
É a famosa regra do se não dói, não sangra e não dá febre, tá tudo 100%.
Que convenhamos faz total sentido para o nosso instinto, né? Desde criança a gente é treinado para reagir ao alarme. A criança corre, rala o joelho, chora. Aí a mãe vai lá, bota um curativo, a dor passa e a brincadeira continua.
Com certeza. É uma resposta muito compreensível. Mas, biologicamente falando, é um tanto ingênua. Porque o corpo humano não é um interruptor que você liga a doença quando dói e desliga quando a dor some.
Nossa, sim.
O sintoma, na verdade, nunca é o começo da história. Ele é quase sempre a última página do livro, o final de uma longa cadeia de eventos.
O que me traz de volta para aquela analogia do painel do carro? Pensa comigo, a luz vermelha da temperatura do motor acende no painel. O carro tá lá, a 120 por hora na
Um
estrada.
perigo?
Total. Aí, diante daquela luzinha chata piscando, a pessoa vai lá e cola um pedaço de fita isolante preta em cima. Pronto, o incômodo visual sumiu na hora, a viagem segue em paz. Só que lá na frente, debaixo do capô, o motor continua fervendo, né? Até fundir de vez.
É uma imagem perfeita para o que acontece dentro das nossas células. Quando a gente cala um sintoma do nada, com um paliativo, a gente só está botando a fita isolante no painel. O corpo usa a dor porque, francamente, ele não tem outro vocabulário.
Ele não manda um e-mail avisando, né?
Exato. É a única forma mecânica que ele tem para te obrigar a parar e olhar para um desequilíbrio que, olha, já está rolando há muito tempo.
Tá, mas vamos materializar isso para nossa audiência. Como é que essa cadeia invisível de eventos funciona na prática? Porque, tipo, quem sofre com enxaqueca jura que a dor apareceu do nada numa terça-feira à tarde.
Ah, isso é super comum. Mas a ciência mostra que aquela dor latejante da enxaqueca é só o clímax do filme. Dias antes da dor aparecer de fato, já tem um monte de coisas acontecendo no cérebro.
Sério? Dias antes?
Sim, dias. Vasos sanguíneos começam a ter pequenos espasmos, processos inflamatórios são ativados lá nos nervos cranianos e os neurotransmissores viram uma bagunça. Muitas vezes por causa de um pico de estresse, uma noite mal dormida ou até algo que a pessoa comeu. A dor é só o alarme final de que o limite estourou.
Caramba! E o refluxo? Porque as pessoas costumam achar que é só aquele excesso de ácido depois de comer uma pizza no fim de semana.
Pois é, esse é um dos maiores mal-entendidos que a gente vê. O refluxo raramente é só muito ácido. Tudo começa com um problema puramente mecânico. A gente tem uma válvula, o esfíncter, entre o esôfago e o estômago, que perde a força para fechar direito.
E por que ela fica frouxa assim?
Na maioria das vezes, a culpa é de uma dieta pobre em nutrientes e cheia de ultraprocessados, que destrói a flora intestinal. Aí, Essas bactérias desreguladas começam a fermentar a comida do jeito errado, o que gera muito gás.
Aham, e o gás precisa sair por algum lugar.
Exato. Esse gás aumenta a pressão na barriga e essa pressão física literalmente empurra a válvula para cima, forçando ela a abrir. E é aí que o ácido do estômago sobe e queima tudo.
Gente, então o fogo que a pessoa sente na garganta, na verdade, começou com as bactérias lá no intestino. Eu fico chocada com isso.
É exatamente isso. E aí, se o tratamento for só tomar um remédio para neutralizar o ácido todo dia, a queimação até some. Mas a válvula continua frouxa, a digestão continua péssima e a disbiose intestinal tá lá, firme e forte.
A famosa fita isolante no painel.
Fita isolante purinha.
Mas, ó, espera um pouco. A teoria é maravilhosa, mas vamos ser realistas sobre a vida de quem nos ouve. Se a pessoa tá com uma enxaqueca que não deixa nem ela abrir o olho ou um refluxo que impede de dormir, ela não vai querer filosofar sobre bactérias ou espasmos vasculares, concorda?
Com toda certeza.
Ela vai abrir a gaveta e pegar o analgésico mais forte que tiver para conseguir trabalhar no dia seguinte. E tá certa, né? Sofrer não edifica o caráter. O alívio imediato é mais do que válido. É fundamental.
E não tem nada, mas absolutamente nada de errado nisso. O alívio é ético, é humano. É a primeira obrigação de qualquer profissional de saúde. Ninguém aqui está defendendo que a pessoa tem que sofrer estoicamente na cama.
Ufa, que bom.
O ponto central da nossa conversa não é demonizar o remédio que alivia a dor. O grande perigo, a verdadeira tragédia, é alcançar esse alívio e achar que o caso está encerrado.
Ah, entendi. É o ato de parar de investigar só porque ficou tudo silencioso de novo.
Exatamente. Se a gente interrompe a comunicação do corpo sem consertar a engrenagem quebrada, o estrago continua acontecendo atrás das cortinas. E a biologia não perdoa, viu? O próximo sintoma vai vir mais forte, mais vezes, e vai exigir uma dose bem maior daquela fita isolante química.
E isso nos empurra para o ponto mais, eu diria, assustador da nossa análise de hoje. Se o estrago de verdade acontece no silêncio, quando não tem dor nenhuma, a gente precisa falar sobre as doenças silenciosas.
Uhum. Os inimigos invisíveis.
É, problemas que passam anos operando nas sombras, destruindo tudo por dentro, sem acionar um alarme sequer no tal do painel.
Na literatura científica, a gente chama isso de período de incubação metabólica. E olha, estamos falando dos maiores vilões da nossa época. Doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, declínio cognitivo, osteoporose e a famosa inflamação crônica.
Bom, vamos pegar o diabetes tipo 2 para ilustrar isso. O pâncreas de alguém não acorda numa terça-feira chuvosa e simplesmente decide parar de produzir insulina, certo? Como é que é esse colapso em câmera lenta?
É fascinante, mas também não frio na barriga. Pensa que uma década antes de o exame de sangue mostrar uma glicose alta o suficiente para um diagnóstico, o corpo já está numa guerra.
Uma década.
Nossa, uma década. Com uma alimentação cheia de açúcar e carboidrato refinado, o pâncreas tem que bombear cada vez mais insulina para forçar esse açúcar a entrar nas células. Com o tempo, as células vão ficando meio surdas para essa insulina. É o que a gente chama de resistência à insulina. Em dobro, em triplo, esgotando a si mesmo. E durante todos esses anos, 5, 10 anos, a pessoa não sente nenhuma dor.
Nada, nenhum aviso.
Quase nada. Talvez só um cansaço mais forte depois do almoço, que todo mundo descarta como, ah, é só o estresse do trabalho. Aí quando a glicose finalmente sobe no exame e dá aquela sede absurda ou a visão embaça, a janela de ouro para prevenir o problema já passou. O pâncreas já está bem machucado.
E aqui entra um choque de realidade que confunde muita gente. É super comum ouvir a história daquela pessoa que foi lá, fez um super check-up anual, uma bateria de exames de sangue, e o médico abre um sorriso e diz, olha, tá tudo dentro do normal.
Ah, o famoso tá tudo normal.
Sim. Como é que o corpo pode estar há 10 anos caminhando para o abismo de um diabetes ou um infarto e o papel do laboratório diz que está tudo uma beleza?
Essa é talvez a maior virada de chave que qualquer um pode ter sobre a própria saúde. A gente precisa urgente desmistificar os tais valores de referência, aqueles números que ficam ali no cantinho da folha do exame.
Aqueles colchetes, né, que dizem de onde até onde você está salvo.
Exato. Intuitivamente, a gente acha que aqueles números mostram a saúde ideal. Mas, na real, a grande maioria desses intervalos é calculada com base na média estatística da população que frequenta aquele laboratório.
E cá entre nós, se a gente olhar para as ruas, para os escritórios, para as estatísticas, a população média de hoje não é exatamente um exemplo de vitalidade olímpica, né?
Esse é o calcanhar de Aquiles do sistema. Essa média populacional, que define o que é normal, está cheia de gente que dorme 5 horas por noite, não faz exercício, vive entupida de cortisol pelo estresse e se alimenta de ultraprocessados.
Ou seja, está todo mundo meio doente.
Sim. Então, estar dentro da referência em muitos exames significa basicamente que a sua biologia não está no extremo da doença, quando comparado a uma multidão que já está adoecendo.
Nossa, é como se fosse uma sala de aula onde 90% dos alunos tirou nota 3 na prova, né? A média da turma vira 3, se você tirar 4, matematicamente você está acima da média normal, mas isso não muda o fato de que você reprovou de ano.
Uma analogia simplesmente irretocável. É exatamente isso. Tem um abismo gigantesco entre o que é estatisticamente comum e o que é biologicamente ótimo. Ter uma inflamação comum para a idade não quer dizer que seus vasos sanguíneos estejam funcionando perfeitamente.
Então, para um profissional que foca na raiz do problema, a leitura do exame é outra. A pergunta deixa de ser só o número tá dentro do colchete e passa a ser... Esse resultado reflete a melhor versão possível da célula dessa pessoa, levando em conta o histórico e tudo mais.
Exatamente. Porque se a gente não busca esse estado ótimo, a gente acaba normalizando as queixas do dia a dia. Aquele cansaço crônico que exige 3 xícaras de café só para o cérebro ligar de manhã, a má digestão, a irritabilidade.
Tudo isso vira desculpa, né? O diagnóstico passa a ser, é a vida moderna, é assim mesmo.
E o impacto de ignorar essa diferença entre o normal e o ótimo leva direto para o cenário que deve ser o feijão com arroz dos consultórios hoje em dia. Aquele ciclo interminável de prescrições. Um verdadeiro efeito dominó.
A jornada é assustadoramente comum para muita gente que nos acompanha. A pessoa vai no médico e sai com um remédio para pressão. Passa 2 anos, o colesterol sobe, vai em outro especialista e ganha uma estatina. Mais um tempo, o estresse bate, o sono some e um terceiro médico receita um sedativo forte para apagar a noite.
É o que a gente chama de colapso progressivo em partes isoladas.
E na cabeça do paciente, o corpo está quebrando em pedaços soltos, tipo eventos que não têm nada a ver um com o outro. Mas a biologia não tem gavetinhas separadas, né?
Jeito nenhum. E é por isso que a visão sistêmica é inegociável. O corpo humano é uma sinfonia e está tudo integrado. Nenhum instrumento toca fora do tom sem estragar a música inteira. O problema é que o sistema de saúde foi montado para tratar cada órgão numa sala diferente do hospital.
Mas vamos detalhar como essa sinfonia desafina na prática? Como um problema puxa o outro? Por exemplo, o sono ruim que a gente citou. Como é que a falta de sono se conecta com o ganho de peso e imunidade baixa?
Ah, isso é um efeito cascata brutal. A gente acha que dormir é só desligar o corpo. Mas não, é a fase mais ativa de faxina e reparação celular. Quando a qualidade do sono é cronicamente péssima, o cérebro entende que você está sob ameaça de morte.
Nossa, de morte?
Sim, é um sinal de sobrevivência extrema. Para lidar com isso, as glândulas adrenais começam a jorrar um hormônio chamado cortisol, sem parar.
Ah, o famigerado hormônio do estresse.
Ele mesmo. Esse cortisol alto o tempo todo vira o metabolismo do avesso. Primeiro, ele derruba o sistema imunológico, te deixando vulnerável a infecções e num estado de inflamação constante. Segundo, essa mesma inflamação bagunça a sinalização da leptina e da grelina.
Que são os hormônios da fome e da saciedade, certo?
Exato.
E é aí que entra aquela vontade animalesca de devorar um pacote de biscoito recheado às 4 da tarde depois de dormir mal, né? Eu confesso que me identifico.
E olha que interessante, a maioria das pessoas sente uma culpa enorme por isso, achando que é falta de força de vontade ou fraqueza moral. Mas não é psicológico, é puramente fisiológico. O seu corpo está sem energia celular e está gritando por glicose rápida para conseguir ficar alerta sobre aquele banho de cortisol.
Faz todo sentido.
E esses picos de glicose todo dia, causados pela falta de sono, levam à tal da resistência à insulina que a gente falou, o que facilita o ganho de gordura na barriga, aumenta o risco cardíaco e fecha o ciclo de adoecimento do corpo todo.
É impressionante como todas as pontas se amarram. Mas a gente sabe que, lá no fundo, a sociedade resiste muito em enxergar a saúde desse jeito tão conectado. Qual é a grande barreira? Seria a nossa cultura do imediatismo?
Sem sombra de dúvida. Criou-se uma fantasia de que décadas de má alimentação, sono ruim e inflamação podem ser zeradas numa consulta de 15 minutos com um único comprimido milagroso.
O que acaba gerando aquelas frases conformistas que a gente ouve todo dia. A pessoa tá com dor nas costas ou indisposição e a desculpa é: ah, passei dos 40, agora é só ladeira abaixo. Ou então: ah, minha barriga vive inchada, mas é o estresse. Todo mundo é assim.
Pois é. E normalizar o sofrimento dizendo que é da idade é a forma mais triste e passiva de aceitar que o motor do carro derreta enquanto a gente dirige sorrindo. Envelhecer é natural, claro, mas sofrer e perder a autonomia não é obrigatório de forma alguma.
Bom, a gente já dissecou o problema, mostrou a falha da lógica tradicional e explicou os mecanismos. Agora a gente precisa entregar o ouro. Para quem está ouvindo e pensando, tá, eu admito que foco só no sintoma. Como é que eu viro esse jogo? Quais são os passos práticos para adotar essa postura investigativa amanhã cedo?
Olha, o primeiro passo é uma mudança de atitude mesmo. Fazer um mapeamento honesto do próprio corpo.
Parar de ignorar os sussurros, né? A ideia seria fazer tipo um diário. Anotar aquelas queixas bobas, mas que sempre se repetem. Tipo aquela preguiça esmagadora depois do almoço, o intestino que trava sempre que come um pãozinho, ou a dor de cabeça de toda sexta-feira.
Exato. Porque, como a biologia comprova, padrões de repetição quase nunca são coincidências. Eles são dados valiosos sobre onde a função do seu corpo está começando a falhar.
E depois desse mapeamento?
O segundo passo acontece dentro do consultório médico. É recuperar a sua autonomia fazendo a pergunta mais subestimada da medicina. Por quê?
Simples assim, só perguntar por quê.
Sim. Quando você receber uma receita para tratar uma condição crônica, seja baixar a pressão, controlar o ácido do estômago ou dormir melhor, você não pode só aceitar calado. Você tem que perguntar qual é o mecanismo que causou essa falha e o que precisa mudar no estilo de vida para arrancar a causa pela raiz e não só enxugar gelo.
Sensacional. E isso puxa direto o terceiro ponto, que para mim é o mais libertador de todos. Que é mudar o jeito que a gente enxerga nossos hábitos diários. Porque a gente costuma achar que dormir bem, comer comida de verdade e gerenciar estresse são só aquelas dicas fofas de revista de domingo, né? Tipo, se sobrar tempo, eu faço.
E essa é uma visão que já tá mofada, de tão velha. As evidências científicas de hoje viraram esse jogo completamente. Na medicina funcional, sono profundo, manejo do estresse e nutrir as células não são terapias alternativas.
Eles são o tratamento principal, né?
São intervenções clínicas de primeiríssima linha. O impacto biológico disso é igual ou até superior a muito remédio focado em tentar frear um diabetes ou uma doença cardíaca.
Ou seja, o hábito passa a ser literalmente a prescrição médica. Mas me diz uma coisa, tem alguma linha vermelha, aqueles momentos em que investigar mais fundo deixa de ser só prevenção e vira uma urgência médica?
Com certeza tem. Tem sinais de alarme que indicam falhas mais sérias e exigem investigação profunda para ontem, mesmo que os exames básicos estejam supostamente normais.
E quais seriam esses sinais para nossa audiência ficar atenta?
Olha, fadiga profunda que não passa nem quando você descansa bastante. Alterações bruscas de peso sem você ter mudado nada na dieta. Problemas progressivos de memória. Sintomas que sempre voltam assim que você termina de tomar o remédio. E, lógico, um histórico familiar forte de doenças metabólicas ou câncer. Nesses casos, a investigação detalhada não é opção, é obrigação.
Perfeito. Quando a gente conecta todos esses pontos, fica muito nítido que escolher entre tratar o sintoma isolado ou buscar o funcionamento integral não é só um debate filosófico entre médicos, não é jogar a medicina tradicional no lixo, mas sim somar conhecimento a ela.
Exatamente.
É uma questão fria de eficácia e de garantir a qualidade de vida pelas próximas décadas. É entender que o alarme do carro é seu amigo, não seu inimigo.
E sabe qual é a consequência mais bonita de mudar essa postura? É como isso redefine totalmente o nosso envelhecimento. Quando a gente sai daquela passividade de sentar e esperar o corpo quebrar para depois tentar colar os caquinhos, a gente começa a construir saúde ativamente.
Deixa de ser vítima do tempo, né?
É a diferença entre tentar gerenciar o declínio inevitável e construir uma vitalidade que se sustenta. É, sem dúvida, a decisão mais inteligente que a gente pode tomar pela nossa autonomia.
É escolher consertar o motor enquanto ainda tem salvação, em vez de passar a vida inteira estocando fita isolante no porta-luvas. E olha, toda essa nossa conversa sobre a deterioração invisível do corpo deixa uma pergunta fascinante no ar, que é justamente o gancho para a nossa próxima análise.
Opa, já tô ansioso.
Por que que se a gente pegar duas pessoas com a mesma idade no RG, sei lá, 60 anos, a gente pode encontrar corpos que, biologicamente, têm décadas de diferença? Tipo, uma parece ter 40 e a outra parece ter 80. O que esse abismo celular revela sobre como a gente realmente envelhece?
É um mistério incrível.
Demais. E é esse mergulho científico que a gente vai fazer no nosso próximo encontro. Eu queria agradecer imensamente a companhia e o interesse de quem esteve aqui com a gente nessa reflexão de hoje. Até a próxima investigação, pessoal.